Mas aí os. Mas... Vamos retomar os nossos trabalhos. Quero que brevemente, senador Caiado, conclua a questão de ordem, por favor.
Artigo 18. O senador, no uso da palavra, poderá ser interrompido pelo presidente, ou, se não, por outro senador, com o seu consentimento para parteá-lo, ou independente do seu consentimento, para formular a presidente a reclamação quanto à observância do regimento, especificamente, exatamente naquilo que eu solicitei sobre o andamento da reunião da data de hoje. E a solicitação que fiz a Vossa Excelência era para saber se ele se dispõe a responder só matérias que estavam dentro daquilo que o presidente exigiu que ele também não respondesse a pergunta que formulei, mas que, no entanto, estava sendo concessões,
obrigada,
estava sendo,
senhora,
feito concessões quando era perguntado pelo lado da defesa da presidente da República.
Agradeço, senador.
Esse tema está esgotado
com a manifestação do relator.
Para contraditar, senhora presidente, a questão de ordem,
pela inscrição,
a senadora,
Vanessa e o senador Magno.
Senhora presidente,
Magno,
eu estou pedindo para contraditar o senador Caiado. É uma questão de ordem, tem direito a contraditar.
Senadora Gleisi Hoffmann.
Obrigada. Obrigada, senadora Ana Amélia.
Para contraditar, senadora.
Para
contraditar a questão de ordem.
Tá bem. Eu gostaria apenas de deixar esclarecida aqui no contraditório que vou fazer ao senador Ronaldo Caiado. O artigo 18 não é um artigo que se possa pedir por questões de ordem. É um artigo que se pede reclamação. Eu tenho tentado fazer isso desde o início dos trabalhos dessa comissão. E sou sistematicamente interrompida pelo senhor presidente, que não deixa que eu faça as reclamações, inclusive quando a testemunha está falando ou quando um senador está falando. De fato, qualquer senador aqui pode sim pedir pelo artigo 18, interromper o senador que está falando para reclamar sobre a condução dos trabalhos e como foi definida o processo. Tentei fazer isso e não consegui, em várias vezes. Então, não dá para admitir que o senador Ronaldo Caiado, utilizando o mesmo artigo que eu utilize, consiga fazer isso e ainda peça questão de ordem. Não é questão de ordem, é só para deixar claro, senadora Ana Amélia.
Obrigada.
Então, acho que é importante que a gente tenha... Não tem a parcialidade aqui nos tratamentos que a comissão ou que a presidência da comissão tem dado aos senadores.
Agradeço a Vossa Excelência, passo ao senador Moca, ao senador Magno Malta e à senadora Vanessa e ao senador Davi Alcolumbre.
Senhora presidente, senhores senadores, eu agradeço a gentileza da minha amiga senadora Vanessa, que de forma gentil me cedeu a sua vez. Agradeço ao senador Lindberg. Agradeço à senadora Fátima, não vou... Eu estava ali dentro sentado, eu e o advogado Zé Eduardo, e ouvindo o Brigueira aqui, né? E nós dois ali bebendo café, e eu estou bebendo café. Eu imaginando, o povo está assistindo em casa e não quer saber nada desse Brigueiro. Tudo que estão falando de questão de ordem, não sei o quê, responde questão de ordem, o outro não sei o quê, o povo já ouviu isso tudo. Antes de me despedir, eu vou dizer uma coisa, eu quero falar, vou falar o que o Brasil quer ouvir. Vou reafirmar o meu voto no impeachment. O Brasil pode ter garantia do meu voto. E vou encerrar com uma visita que eu fiz ontem. Lindberg, ontem eu visitei o camisa 11 da seleção. Aquele que fez mil gol, Romário. Eu falei, mil gol, eu vim lhe visitar aqui, porque está nas redes sociais que você vai votar contra o impeachment. A favor, contra. Ele falou assim, tu já viu eu fazer gol contra? Eu falei, não. Tu já viu Romário voltar atrás no que fala? Não, porque Romário é a língua firina mesmo, todo mundo sabe disso. Eu falei, mas meu gol está nas redes sociais. Me autorize. Está autorizado. Diga ao povo que meu voto é pelo impeachment. Eu estou achando que eu falei tudo que o povo queria ouvir e eles estão fazendo tudo que o povo não quer ouvir. Muito obrigado.
Obrigada, pela senador, ordem, senhora presidenta, sobre a questão de ordem.
É a questão de ordem, senador.
Agradeço a você pela questão de ordem que será decidida por vossa excelência.
A questão de ordem do senador Caiado?
Isso que vocês vai decidir.
A senadora
contraditou e eu quero falar pela defesa, como falará também a acusação, como tradicionalmente acontece.
Doutor Eduardo Cardoso, com a palavra.
Agradeço, vossa excelência. A defesa gostaria de opinar favoravelmente a questão de ordem do senador Caiado. pela questão seguinte: o artigo 18 do regimento interno diz que um senador não pode ser interrompido sem o seu consentimento, salvo se for alguma questão que efetivamente diga respeito ao regimento interno, com a devolução do tempo para a pessoa que foi interrompida. Eu acredito que esse dispositivo regimental, por força da decisão do Supremo Tribunal Federal, é aplicável a este processo. Sem embargo de observar que o Código de Processo Penal é expresso, que diz que quando as testemunhas são arguídas, só se pode responder relativamente ao objeto da denúncia, podendo o presidente, inclusive, indeferir as perguntas ou orientar, como tem feito o presidente dessa comissão, a que a testemunha não responda. Então, portanto, minha opinião é favorável a que a interrupção do senador só se dê em questões regimentais, extensível essa questão, obviamente, à acusação e à defesa.
Eu agradeço, o senhor reafirma, com outras palavras, tudo aquilo que o nosso relator Antônio Anastasia havia manifestado a respeito desse tema. Então, eu lhe agradeço.
O acolhimento de que pode haver interrupção no caso de ofensa ao regimento.
Agradeço, senador, doutor José Eduardo Cardoso. Passo a palavra à senadora Vanessa Graziottin.
Obrigada, senadora Anamélia. Eu quero deixar claro que eu fiz questão de fazer essa manifestação porque nós precisamos registrar alguns pontos que estão ocorrendo no dia de hoje na reunião. Teve um orador, senhora presidente, que não fez questionamento nenhum ao depoente, nenhum questionamento. Entretanto, agrediu o depoente. Ele desrespeitou o depoente. Na sequência, eu esperei o senador acabar a sua fala. Eu não interrompi em momento nenhum. Não utilizei do artigo 18 do regimento interno. Após a fala, apenas solicitei ao presidente que passasse a palavra ao depoente, doutor Luiz Cláudio, que pedia a palavra. Não foi concedida a palavra a ele, senadora. Aí, vossas excelências nos acusam de dizer que nós estamos desrespeitando ou que estamos passando do ponto quando apenas registramos que está havendo dois pesos e duas medidas nessa comissão. Alguns aqui têm o direito de interromper falas e são amparados pelo regimento e têm suas falas concedidas por quem dirige a sessão. Outros não, presidente. Então veja o que aconteceu aqui. Não foi dado a palavra ao depoente quando ele foi agredido. Ele foi agredido. O presidente Raimundo Lira tem, de fato, nos permitido que falemos qualquer coisa, mas tem limitado as respostas.
Obrigada,
e eu
senadora.
Acho, não, presidente, eu acho que daqui para frente a gente precisa ter mais. Daqui para frente nós precisamos ter mais tranquilidade. O senador pode, a senadora pode falar o que bem entende, agora dentro de um clima de respeito. E
obrigado,
isso não
senadora.
Está havendo aqui. Então eu faço um apelo à Vossa Excelência.
Pois não, senadora.
Pela sua sensibilidade de mulher, que não permita
obrigado.
Que mais isso aconteça, senadora Anamélia.
Por isso
e que esteja atenta, quando for agredido os convidados, porque eles estão aqui chamados por essa comissão, que permitam que se pelo menos se autodefendam.
Agradeço. Senadora Vanessa, senador Davi Alcolumbre, que tinha pedido,
presidente,
senador Davi, para depois passar para a defesa, para acusação
presidente,
e defesa.
Eu ouvi todos os senadores aqui e eu fico vendo alguns senadores, não vou citar o nome para não recorrer novamente ao artigo 14, eu fico imaginando se fosse outro senador falando o que alguns senadores falaram para Vossa Excelência, presidente dos trabalhos desta comissão. Eu realmente escuto no final ponderações e fico pensando que outros senadores poderiam ter o mesmo discernimento, a mesma coerência e a mesma delicadeza com Vossa Excelência. Muito obrigado.
Eu agradeço, senador. Passo a palavra à doutora Janaína Pascoal por 6 minutos, conforme está no roteiro definido e aprovado
pelo
colegiado.
Muito obrigada, excelência. Aproveito a oportunidade para renovar o meu respeito, a minha admiração
obrigado.
Por Vossa Excelência, que tem sempre muita, muita perspicácia, muita serenidade para conduzir os trabalhos.
Obrigado.
Então, aqui eu renovo meu respeito e minha admiração a Vossa Excelência. Gostaria de recordar, com relação à intervenção do senador Caiado, que essa lista de empréstimos feitos para o exterior, ela é muito importante e ela é procedente, muito embora o Senado tenha decidido restringir a nossa denúncia, porque isso está escrito na peça inicial. Na peça inicial, os denunciantes, doutor Hélio Bicudo, professor Miguel e eu, nós apontamos que faz parte da fraude sofrida, do golpe sofrido pelo povo brasileiro, o envio de valores bilionários para países pouco transparentes, para países ditatoriais e para países onde as empreiteiras, parceiras do ex-presidente da República, que tinha carta branca da presidente afastada, foram prestar seus serviços. Mas vou além. Além das empreiteiras, Excelência, o marqueteiro da presidente Dilma também foi prestar seus serviços nesses países, que receberam bilhões do povo brasileiro que paga imposto e que trabalha com dificuldade para pagar os seus impostos. E vou além, Excelência. Na sentença condenatória de Marcelo Odebrecht, no item 167 da sentença prolatada, estou com dificuldade, que está muito barulho, desculpa, senhores, com a sentença prolatada pelo juiz Sérgio Moro, que muitos professores que são contra o impeachment se reuniram para pedir a prisão do juiz, nessa sentença está escrito que grande parte do dinheiro que alimentou o Petrolão saiu de contas extraoficiais, obviamente, localizadas em Angola. Então, o dinheiro do povo brasileiro não só foi emprestado para ditaduras, como serviu, né, para poder sangrar a Petrobras. Então, muito embora este Congresso tenha decidido circunscrever a nossa denúncia, isso está escrito na denúncia com todas as letras. Também acho muito importante lembrar que ontem o Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão 1464/16, referendou e confirmou tudo o que está escrito na nossa denúncia. Com relação aos decretos, ficou evidenciado que eles foram editados com fulcro numa meta que não tinha sido aprovada, porque a presidente tinha mandado um projeto para essa alteração. Ficou claro que os contingenciamentos feitos não eram suficientes para alicerçar esses decretos. E vou além. Na página 78 do acórdão, que de certa forma retrata muito o próprio relatório, tem uma tabela grande mostrando que para pagar as pedaladas no afã de tentar apagar um crime consumado, foi editada uma medida provisória de número 704/2015, utilizando dinheiro vinculado para a saúde e para a educação. Então, excelências, é importante chamar a atenção que muitos dos oradores que me antecederam falam que estão preocupados com a saúde, que estão preocupados com a educação. Entretanto, para tentar apagar o crime praticado, o governo federal, quando conduzido pela presidente Dilma, lançou mão de uma nova ilegalidade, porque a medida provisória não deixa de ser mais uma iniciativa sem a autorização desse Congresso para dispor sobre despesas, inclusive desvinculadas, para vitimar a saúde e a educação. Então, feitos esses registros, eu também gostaria de destacar da fala do professor, cumprimento o professor Luiz Cláudio, o seguinte: o professor foi muito claro. O órgão, né, que solicita, ele não tem o poder, dever, de checar a possibilidade da edição dos decretos. Vossa Senhoria falou isso pelo menos duas vezes, não sei se eu entendi mal. É claro que tem lá os técnicos do lado do Ministério da Educação e também por parte das universidades, porém, o senhor disse com todas as letras, isso vai para a SOF, para o Ministério do Planejamento e para a Casa Civil. E o senhor afirmou, quando o secretário verifica que não é possível, ele nos avisa, né? Então, assim, eu acho que é mais uma demonstração de que nós temos aqui muitas testemunhas que, muito embora sejam muito capazes, não têm condições de falar sobre os fatos e que esse número de 40 testemunhas vem apenas para atrasar esse processo. Sobretudo quando nós temos uma perícia já autorizada. Então, a primeira pergunta que eu faço ao senhor: quem é esse secretário? De que órgão ele é que teria que avisar da irregularidade desses decretos? O senhor falou que houve um corte de 10 bilhões. Eu gostaria de saber se esse corte ocorreu no ano de 2015. E se houve cortes em 2014 e em 2013. Também gostaria de saber se o senhor tem conhecimento de várias denúncias que já são apuradas por ministérios públicos dos vários estados, de que muitas instituições de educação recebem o dobro por um aluno quando o dinheiro vem do FIES ou do Pronatec. Então, por exemplo, se o aluno vai lá e paga, ele paga, por exemplo, R$500 de mensalidade. Se o dinheiro vem do governo, paga-se R$1.000. Se o senhor recebeu algum tipo de denúncia nesse sentido? E se sim, se essas denúncias foram apuradas? Depois eu complemento.
Obrigada, doutora Janaína.
Pela ordem, senhora presidenta, apenas peço, com a devida vênia, se me permite, a defesa, que oriente a testemunha em relação a responder apenas os fatos por força do artigo 212 do Código de Processo Penal. Questões relativas ao FIES, recebimento de denúncias e outras questões com data máxima vênia não estão no objeto deste processo.
Posso defender as minhas perguntas, excelência? Com todo respeito à defesa, se essas questões não estão no processo, data vênia. Só o que a defesa pergunta é: qual é a importância do FIES? Qual é a importância dos programas do governo para a educação?
Doutora Janaína, vamos passar ao depoente para a senhora já fez o questionamento e naquilo que estiver circunscrito, como foi definido pelo presidente, eu queria que a testemunha se manifestasse nas questões, professor Luiz Cláudio Costa.
Obrigado, doutora Janaína. Primeiro, Janaína, como nós já explicamos, doutora, nós fazemos uma análise técnica do pleito, né, os secretários da área fazem essa análise, a SPO também verifica, de fato, se houve superávit, aí a SPO do MEC, Secretaria de Planejamento e Orçamento, verifica se houve superávit. Então, é uma primeira triagem que nós fazemos. A partir daí, isso é encaminhado para a SOF, solicitando o crédito. Aí, evidentemente, a partir daí é toda a tramitação na SOF, Ministério do Planejamento, para definir se está de acordo. Isso eu tenho a convicção, passa pelo jurídico, passa pelas análises técnicas para verificar se está em conformidade com a lei. Eles sempre fizeram isso com muito zelo. Então, cabe a eles fazer todo esse crivo, né? Nós fazemos uma parte, eles fazem outra. O corte de 10 bilhões, na realidade, desculpa a pergunta, era como ele foi...
Se foi em 2015 e se houve algum corte em 2014, 2013.
Tá. 2015, porque a LOA nasceu com 48,4 bi e nós terminamos com o último decreto em 37,4 bi em 2015. Então, 10,970 milhões, né? Um corte. Tivemos cortes, mas menores, né? Realmente o corte de 2015 foi um corte, 2014, 2013 tivemos, mas em valores menores, mas o corte de 2015 realmente foi um corte que trouxe, né, muitas dificuldades para os ministérios, mas mostra aí, doutora, é isso, quer dizer, apesar de ter os decretos, nós tivemos um corte, ou seja, o limite não acompanha esse decreto, né? E eu posso falar com tranquilidade, eu acho o seguinte, todos os programas nossos são programas, porque aí nós estamos falando de gestão, de recurso financeiro, de corte, como é que nós fazemos a gestão do Ministério? Nos FIES, nós fizemos um grande esforço nos últimos anos. Primeiro, hoje, toda instituição que oferece curso pelo FIES tem que dar um desconto de no mínimo de 5%. Não pode sequer ser o preço que ele dá para o outro, então não tem essa de cobrar o dobro, ele não pode, ele tem que dar desconto hoje. O FIES passou por uma questão de qualidade, todo programa tem que ser aprimorado. Todos os estudantes do FIES puderam renovar os seus contratos, essa casa participou muito, nós fomos chamados aqui várias vezes. Então, nós procuramos, com esse programa, fazer com que ele, qualquer abuso, fizemos junto com a CGU, fizemos no FNDE, toda uma atuação para qualquer instituição que estivesse cometendo abuso fosse excluída do programa. Porque realmente havia casos pontuais. Então, nós agimos fortemente e eu reitero, veja só, eu acho que foi um avanço dessa evolução do FIES. Hoje, para se oferecer, a instituição tem que dizer, eu estou oferecendo tal curso, nós olhamos o valor desse curso no mercado, é esse, ela tem que dar um desconto no mínimo de 5%, porque isso ajuda o estudante, porque é um financiamento que ele terá que pagar depois. Da mesma forma, o Pronatec. O Pronatec hoje tem que ter dupla confirmação, você tem que confirmar a instituição e tem que confirmar o estudante. Também foi evolução do processo para exatamente para evitar qualquer tipo de pagamento indevido. E só se paga se tiver mais de 80%. Ele tem que ter mais de 80% de frequência. Então, são programas que estão se aprimorando e eu acho que é bom para o Brasil.
Muito obrigada, professor. E 3 minutos para a doutora Janaína.
Bom, primeiro eu gostaria de acrescentar que o relatório do TCU ontem, inclusive, aponta que houve um decreto em setembro de 2015. Esse decreto realmente não constava da denúncia. Depois foi não, na circunscrição, com certeza, também não constou, mas é importante que se diga que o TCU identificou ainda outras irregularidades. É, a resposta da testemunha é muito importante, porque, de certa forma, muito embora não seja essa a intenção, confirma a acusação. O que nós dizemos na nossa denúncia? Nós dizemos que o governo Dilma escondeu a real situação que o país atravessava em 2014 por ser um ano eleitoral. A verdade é a seguinte: já era necessário fazer cortes bilionários em 2014, mas a presidente não quis fazer esses cortes em 2014. Por quê? Porque se fizesse, ficaria claro para a população que todos os programas que eram alardeados como importantes e recepcionados como importantes sofreriam impacto, né, num ano que era um ano decisivo. Então, já era necessário fazer vários cortes, além de parar com esses empréstimos bilionários e toda a sangria que já está diagnosticada. E esses cortes não foram feitos em 2013, não foram feitos em 2014, quando os números já evidenciavam a necessidade deles serem feitos. Esses cortes só foram feitos em 2015, quando a reeleição já estava garantida. Professor, eu acredito que não haja problema que o senhor se manifeste com relação a essa MP, porque tem diretamente a ver com as verbas da educação, e a defesa o tempo inteiro fala sobre o pagamento das pedaladas e dos decretos. Então, eu também estou questionando sobre o pagamento. Gostaria de saber se o senhor tem conhecimento de que houve desvinculação de verba da educação para pagamento das pedaladas fiscais. E gostaria de passar para o senhor, o senhor ainda está no Ministério da Educação, não sei, ou se não, tornar público que eu tenho recebido muitas correspondências, muitas mesmo, de estudantes do Brasil inteiro noticiando que não tiveram o seu FIES continuado. Estudantes que receberam esse programa votaram na presidente justamente em virtude de terem recebido esse benefício, e acho que é um voto racional na medida em que são contemplados. Porém, com a virada para o segundo mandato, esses estudantes receberam uma cartinha que tinham que começar a pagar determinados valores absolutamente incompatíveis com as suas receitas, e muitos viram as portas da faculdade se fechar. Então, eu gostaria de entender, né, como é que o senhor diz que foi continuado, se eu não acredito que essas pessoas estejam mentindo. Então, gostaria de saber se essas denúncias ou se essas reclamações, esses pleitos, chegaram ao senhor enquanto o senhor estava no Ministério da Educação.
Obrigada. 3 minutos, professor.
Bom, sobre o contingenciamento, realmente não tenho informação. Agora, eu preciso dar um testemunho, né, de todo o compromisso. Durante o tempo que estive no governo e com todas as equipes econômicas, né, 2013, 2014, 2015, com o ministro Levy, depois o ministro Barbosa, sempre tem um embate muito grande para a questão do orçamento. Sempre teve, isso foi 2014, 2013, sempre teve também, para se definir cortes, ajustes e tudo mais. Agora, ao mesmo tempo, sempre percebi um grande compromisso do governo em todas as suas instâncias, mesmo quando existia divergência, e a minha função, e sempre fiz e continuaria fazendo se estivesse no governo, não estiver, era lutar pelo orçamento do Ministério da Educação, para as coisas que são justas. E sempre teve uma grande sensibilidade do governo dessas necessidades, e também com os relatores de orçamento da Câmara e do Senado. Discutia com todos eles e percebia em todos, quando eu fazia pleitos para a educação, muita sensibilidade. Eu acho que o Brasil entendeu isso, né, doutora, a importância de investimento em educação. Sobre o FIES, veja bem, todos os estudantes que estavam no programa têm direito à renovação. Ninguém fica de fora. Se alguém está de fora, está completamente legal a instituição. Então, se existe qualquer um que está reclamando, é só mandar para o FNDE quem é o estudante, qual é a matrícula dele, para que a instituição seja chamada. O que aconteceu, o que nós fizemos é o seguinte: até um acordo com o CGU, e nós tivemos grandes discussões, e com o Ministério da Fazenda à época, é que as prestações, né, as mensalidades, porque, veja bem, é um empréstimo que o estudante vai pagar no futuro. Então, nós colocamos, olha, ela não pode ser ajustada mais de 8,5%. As instituições que aceitaram isso receberam seus recursos do FIES. Algumas instituições tiveram que justificar. Muitas, justamente, aumentaram 11%, mas justificaram. Olha, eu contratei, fiz um laboratório, contratei professores, doutores. Então, tudo que era atrelado à qualidade foi aceito. Casos abusivos não foram aceitos. Mas, mesmo nesses casos, o estudante tem total direito. Ninguém pode ficar de fora do FIES. Já estava, foi garantido a ele. O orçamento desse ano prevê isso. Tem lá o orçamento para que todos sejam. Então, pode pedir, viu, doutora, que eles entrem em contato com o Fundo Nacional de Desenvolvimento, e eu tenho certeza que o Ministério vai fazer da mesma forma, o atual Ministério, ele tem direito à renovação.
Muito obrigada, professor Luiz Cláudio Costa. Com a palavra, para encerrar,
sim,
por um minuto, a doutora Janaína Pascoal.
Sim, eu agradeço a testemunha por suas considerações. Entendo que esse depoimento foi muito importante. Primeiro, para demonstrar que muitas das testemunhas que foram arroladas, muito embora sejam profissionais muito respeitados, não precisariam figurar como testemunhas, porque não são pessoas que têm a responsabilidade de zelar, né, pela observância da meta. São pessoas que, no seu papel, solicitam a verba e estão cumprindo seu papel. Eu sei que existe essa luta, vamos dizer assim. Elas solicitam e os órgãos competentes que estão diretamente ligados à Presidência da República, e daí a responsabilidade da senhora presidente, que tinha, sim, uma relação muito próxima com o secretário do Tesouro, os dois secretários do Tesouro, porque nós temos evidência de reunião com o secretário de 2014 e também com o secretário de 2015, isso será anexado aos autos, era da Presidência da República o dever de cumprir o que já estava claro, não só na imprensa, mas por várias decisões do Tribunal de Contas da União. E eu quero só, nesse pequeno tempinho que me sobra, fazer um resgate. Este processo de impeachment não é do PMDB, não é do PSDB, não é de Michel Temer, nem de Cunha, nem de Renan, nem de ninguém. Inclusive, Renan disse que eu sou muito chata e tenho que dizer que ele tem razão. Não é de ninguém. Esse processo é do Brasil. Esse processo é dos movimentos que foram para a rua. É de Hélio Bicuda, é de Miguel Reale Júnior, entendeu? É do Vem Pra Rua, do Nas Ruas, do MBL, dos vários brasileiros que me escrevem todos os dias e não estão engajados em movimentos.